Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.
Episódio número 3 no ar deste Playbook. Famintos da Bola Oval, você que está chegando pela primeira vez para curtir o nosso podcast, que hoje tem um desfalque, certo, companheiros? Rafael Bellatini, Gustavo Faldon aqui estão, Leandro e a mim também, mas a nossa Cacauzinha está vivendo dias de Gronkowski.
Está na Injury Reserve.
Está na Injury Reserve. Não foi liberada pelo departamento médico.
Uma pena, o time sente falta.
Ela passou por uma cirurgia, mas pelo jeito...
Teve complicações.
Era dúvida antes da rodada.
E aí jogou, forçou jogar.
Forçou. Veio aqui.
Mais ou menos como o J.J. Watt, né? Que no começo da temporada, forçou pra começar, pra jogar tudo lá e depois se deu mal.
Mas tenho certeza que a Cacau está nos ouvindo e a gente manda aqui, claro, todo o desejo pronta recuperação do nosso Valdívia, se esse aqui fosse um podcast de soccer, de futebol, ou, como falávamos, que aliás é um tema, né, do playbook de hoje, o Gronkowski, que também é canelinha de vidro.
Mas é engraçado essa...
Ou no caso dela, clavícula de vidro. Clavícula.
A gente não tem muito... Vou até antecipar, não sei.
Pode antecipar.
Uma das contusões que teve foi do Earl Thomas, né, nesse final de semana, grave, né?
Ameaçou se aposentar.
Quebrou a perna ali, mais ou menos
como... Anderson Silva.
Isso, como Anderson Silva, só que foi engraçado porque ele cai e a perna dele visivelmente está quebrada, ele tenta se levantar, ele dá dois passos, mas você percebe que não consegue andar com a perna mole daquele jeito.
Nossa Senhora.
E ele cai, ele é retirado de campo, a gente conversava até com o Tito na redação, né, porque ele sai com uma cara do tipo, bravo por estar machucado. Enquanto a gente vê no futebol, o cara toma aquele encostãozinho e cai e fica meia hora chorando.
Tipo esse, Neymar.
Esse daí quebrou a perna.
Tentou andar.
E assim, se dá uma enganada, ele tenta voltar pro jogo, né?
E o Álvaro Pereira
se
também.
Se tivesse,
né,
uma chance, levanta. E, claro, obviamente não ia conseguir voltar ali, mas o cara sai de campo bravo e não pedindo cartão, pedindo qualquer coisa. Ele sai bravo porque se machucou e tá fora da temporada.
Bom, fica aqui o nosso desejo de pronta recuperação pra Cacauzinha, que daqui a pouco volta para formar este quinteto do nosso Playbook, edição de número 3, vai falar da semana 13, que acabou, da semana 14, que está por vir, definições, já tem equipe classificada para os playoffs, já tem gente eliminada, enfim, vamos tocar este que é o podcast para todos os fãs da Bola Oval. Ice cream, alert, 654, Jose, ok? 1-0. Ah, Richmond, 96, double!
Alvin Ball, a chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage. On the Buffalo, check. Omaha,
retreat. A gente começa, claro, passando os resultados, as manchetes da semana 13. Meus caros Gustavo Faldão e Rafael Bellatini, fiquem à vontade para colocar pitacos, trazer mais detalhes e informações. Semana 13 que começou com o Thursday Night Football, com a 11ª vitória seguida dos Cowboys, em mais um show dos calouros Prescott e Elliott.
Dallas Cowboys, o primeiro time já classificado para os playoffs, então mês de dezembro aí já está garantido.
E volta, né, aos playoffs, né? Ficou fora da temporada passada.
O America's Team, como a gente estava falando.
O America's Team.
America's Team.
Make America's Team Great Again, os torcedores estão bradando.
E não foi uma grande partida, né, do Dallas.
Defesa de Minnesota complicou bastante
e mesmo quando tudo deu errado, deu certo e eles venceram o jogo. Estão se encaminhando bem ali, é um time que promete. Eu ainda tenho algumas dúvidas, a gente sempre tem algumas dúvidas com o quarterback calouro. Existe um motivo para nenhum quarterback calouro ter chegado ao Super Bowl, né?
Que é uma posição que requer experiência.
Isso, né? É aquela chamada mais inteligente.
Ainda que o Tony Romo esteja ali, né?
É, tá ali.
Esteja ali, eu digo, isso,
fazendo
dando suporte mesmo,
mas,
né?
É complicado. Muito se questionou até, olha, Russell Wilson, na segunda temporada dele, foi campeão do Super Bowl. Na terceira foi aquela chamada do passe quando era para o jogo corrido naquele Super Bowl. E muito se questionou da experiência do Russell Wilson de ter aceitado uma chamada daquela.
Sim,
No terceiro ano dele. No segundo Super Bowl dele, se questionou. Sim. Então, lógico, existe. Só que o Elliott é um monstro. É impressionante o Ezekiel Elliott.
Quer dizer, nunca um calouro tinha chegado?
Nunca chegou como titular de uma equipe no Super Bowl.
Então nós não temos ainda um campeão também calouro, né? Isso pode acontecer agora pelo momento do
pode
Dallas
Cowboys. Pode pesar quando enfrentar aqueles times mais velhacos, né?
E assim, não é fácil, que nem a gente está falando, uma posição que requer experiência. E o cara tá simplesmente no time mais popular do país. Uma pressão absurda. Então, realmente, não é um trabalho fácil.
Bom, Dallas Cowboys, depois com a combinação dos resultados do domingo, como a gente disse, se classificou e já está garantido nos playoffs. Nessas últimas semanas agora vai ser tipo...
Não, não vai tirar ninguém. Vai ser completo.
Porque ele precisa garantir o mando de campo até o fim dos playoffs, né? Que é isso que quem tem a melhor campanha da conferência garante o mando de campo não só nos playoffs de divisão, que diríamos é uma semifinal.
Garante o bye, o descanso na primeira semana, garante o mando de campo. Jogar em casa é um fator que pode pesar bastante, né? Por mais que eu não tenha visto ainda o AT&T ser um caldeirão, né? Mas isso pode fazer diferença. Principalmente para você fugir de enfrentar Seattle em Seattle.
Sim.
Porque o estádio lá é complicado.
Bom, o jogo foi 17 a 15 para os Cowboys em cima dos Vikings. Aí chegamos no domingo com o recorde de Tom Brady. Sem suar muito, ele se tornou o QB mais vitorioso da história. 26 a 10 para o Patriots em cima do Los Angeles Rams. Esse é o triunfo de número 201 do chamado bonitão da Kermesse, certo? Já é o maior vencedor.
Isso considerando também vitórias em playoffs, né? Em temporada regular, o Peyton Manning tem 7 vitórias a mais. É um recorde que é bem possível que o Tom Brady passe, porque ele vai jogar a próxima temporada, com certeza. Exceto pelo fato de uma contusão ou outra, ele deve passar esse número. E o interessante é que foram menos jogos, né, que o Peyton Manning. O Peyton Manning entrou na liga 2 anos antes. E foi titular no seu primeiro ano já, enquanto o Tom Brady são 3 temporadas a menos ele das duas equipes.
Eu até tenho esse número aqui, viu, Rafa? Ele precisou de 264 jogos na carreira para fazer 201 vitórias, enquanto o Manning precisou de 293 jogos para fazer 200 vitórias. Ou seja, o aproveitamento dele foi melhor.
201 vitórias e 63 derrotas na carreira.
É absurdo.
É impressionante. Hein? São 4 títulos de Super Bowl, finais de conferência são 7. Então, é impressionante mesmo, que é a dupla. Né? Porque é difícil falar de Tom Brady sem falar de Bill Belichick. Então é a dupla.
Geralmente dizem sorte no jogo, azar no amor.
Nesse caso não se aplica.
É um daqueles momentos que você passa a questionar a vida. Entendeu?
Ainda que se considere a escorregada com a babá também, não é. Pelo que vimos, não é o caso.
Também não é o caso.
E parece que nem rolou também, né?
Não sei também. Mas não é casos de família aqui, sim, o playbook. A gente sai com o domingo. Esse foi um jogão, né? O Cairo Santos começou com um extra point bloqueado, mas os Chiefs venceram apertado o Falcons 29 a 28. Daqui a pouco nós vamos falar da semana 14, porque tem também promessa de jogão envolvendo o Kaiser Chiefs.
Kansas City Chiefs.
Kaiser Chiefs é a banda.
É a banda e o time.
Não vamos nem editar isso, que ficou bom, hein? É boa a banda, por sinal.
Sim.
Você gosta?
Não é o estilo de rock que eu mais gosto, mas
daqui a pouco a gente procura uma aí, Amin, Kaiser Chiefs. Pra tocar em homenagem à minha gafe. Vitória 29 a 28.
Cairo Santos jogou com chuteiras em homenagem à Chapecoense.
Verdade.
Atitude bem legal. E foi um jogo um tanto quanto engraçado assim por parte do Atlanta Falcons. Porque o Atlanta Falcons tava perdendo e chegou a virar. O Matt Ryan fez a campanha da virada. O time tava ganhando por 28 a 27. Aí o Matt Ryan e o técnico...
Optaram pelo two-point conversion.
Vamos para two-point conversion, porque daí a gente faz... A gente deixa o jogo em 3 pontos de vantagem.
Mas um field goal para empatar, exato, né?
Aí o Matt Ryan foi para lançar a bola, o Eric Berry, que já tinha conseguido uma pick 6, foi lá e dessa vez conseguiu
uma pick 2.
Pick 2 e virou o jogo e o Kansas City ganhou.
Vocês estão aí de pick para lá, pick para cá, daqui a pouco nós vamos traduzir isso aí, mas em homenagem à minha gafe, por favor, ri de si mesmo. Kaiser Chiefs.
Ruby.
É bom o som, é bom. Em homenagem ao Kansas City Chiefs. Bom, seguimos ainda no domingo. O inverno chegou, né, nos Estados Unidos. Tivemos 0 grau no Lambeau Field. E debaixo de neve, vitória do Green Bay sobre o Texans por 21 a 13.
E não tem como não assistir jogo de futebol americano com neve.
Fica tão engraçado, fica tão legal.
É muito bom. Há 2 semanas eu fiquei assistindo mais jogos do que eu queria assistir do college, porque tinha... acabava um jogo com neve, começava outro, aí você fica assistindo.
E as imagens são maravilhosas, né? Sim. Tem umas imagens também do Colin Kaepernick, que nós vamos falar daqui a pouco, com aquela cabeleira, a neve segurando, tá engraçado também.
Hoje colocaram ele num globo de neve na NFL Network, é. o Shaq Report colocou ele como se fosse um globo de neve, e de fato ele parece. Mas eu fiz até uma brincadeirinha no resumo da semana lá no ESPN.com.br falando do Winter is Coming, né? Porque justamente no norte ali que tá com o trono vago, né? Você não sabe muito bem quem é. E é o Matt Stafford que tá ocupando o trono da NFC Norte, né?
É engraçado isso. E a vitória de Green Bay, que deixa a Green Bay praticamente viva ainda. Tem lá 6 derrotas, mas tem esperança.
Não, a divisão do jeito que tá.
É.
Tirando os Bears, todo mundo pode sonhar.
Sim.
Bom, falando em inverno, daqui a pouco no Football League nós temos receita de sopa. Ainda que aqui no Brasil estejamos chegando no verão, nós seguimos o calendário da temporada do futebol americano. E o que dizer da derrota do Miami Dolphins, hein? Que paulada, 38-6 pro Baltimore Ravens.
Eram 5 ou 6 vitórias seguidas.
5 vitórias.
E a curiosidade é que as duas franquias têm a mesma campanha. 7-5, né?
Sim.
7 vitórias, 5
derrotas. Só que Baltimore luta pelo título da divisão ainda, o que facilita muito mais uma ida aos playoffs. Já os Dolphins não, muito provavelmente vão perder a divisão para os Patriots. Vão ter que buscar uma vaga de wild card. Nisso aí já tem Kansas City ali, Denver, tudo com 8, 9 vitórias e vai ficar...
E é complicado essa derrota, porque se esperava, da forma que foi, perder ainda para os Ravens, vai, vou considerar normal, era um jogo que podia perder. Mas da forma que perdeu, não teve chance em momento algum.
Tannehill, 3 interceptações, 1 touchdown.
Sabe, foi aquele velho Dolphins que as pessoas já estavam se esquecendo que era. Foi o Dolphins do começo da temporada. E tinha muita expectativa de torcedor pelo fato do último jogo da temporada regular ser contra os Patriots em Miami. Então, pô, se chegar ali meio parelho, se pensar, dá pra sonhar com alguma coisa. E aí vem uma paulada desse tamanho, uma derrota... acachapante e complica bastante a situação dos Dolphins, porque vai ficar ali na AFC Oeste, as vagas de wildcard da AFC vão ficar ali pro Oeste, vão ficar pro Kansas City Chiefs, Raiders ou Denver Broncos. Um vai com o campeão de divisão e o resto eu acho que vai ficar com a vaga dos wildcards.
Eu também tô achando isso, que vai ser as duas vagas.
Só os Chargers vão ficar chupando o dedo ali na AFC Oeste.
Bom, falando...
Vem em Los Angeles.
Falando em momento complicado, terceira derrota seguida do Eagles. 32-14 para o Cincinnati Bengals.
Acabou a magia,
então,
né?
lembra aquele texto que falava... Tyson Messi.
É.
Aí chegou no começo da temporada, no primeiro duelo entre Dak Prescott e Carson Wentz, falaram o novo Brady Manning lá. Claramente a galera foi com muita sede ao pote, principalmente do lado do Carson Wentz, que começou bem a temporada, mas tá mostrando cada vez mais seus defeitos aí, que ainda o quarterback calor tem muito a aprender. Né?
Mas o tempo dirá.
O tempo dirá.
Defesa do Broncos brilhando na vitória sobre o Texans. 20-10.
É, pra variar, né?
Defesa dos Broncos é o coração
que
do time.
Né? É o que leva o time sempre pra frente. E mesmo sem o Peyton Manning.
Exato. E o Blake Bortles tem uma estatística curiosa, né, Bela?
É, a estatística do Blake Bortles é interessante, que ele tem, a gente vai conversar daqui a pouco mais sobre Pick Six. Mas ele já lançou mais Pick Six do que tem vitórias na NFL. Na carreira dele são 10 vitórias até hoje e ele já lançou 11 Pick Six. Então, é de fato um interessantíssimo. Era um dos prospectos, quando ele foi draftado, mais interessantes, né? Pô, ele saiu na frente do Derek Carr. Olha, os Jaguars, decepção tremenda. O Bortles já é uma decepção, mas os Jaguars também... Tá, acho que é a maior decepção para quem viu pré-temporada, para quem acompanhou ali o Free Agents.
Pegaram bons
jogadores, montaram um time que parecia ser interessante, que podia dar trabalho, que voltar aos playoffs... Mas, de novo, virou uma vergonha.
Bom, o Faldão falou agora há pouco do Tannehill, que teve 3 interceptações. O Drew Brees também teve na derrota do Saints para o Lions, 28-13.
Esse jogo é legal porque todos os analistas, por exemplo, da ESPN, tinham colocado o Saints Sim. como favorito para ganhar. É, raramente você via ali alguém falar. E os Lions são impressionantes, porque se os Jaguars Sim. me decepcionam, os Lions me impressionam.
Sim, e acho que, principalmente por jogar em casa, o Saints ele pode ter uma defesa ruim, então você uhum. espera que vai tomar esses 20 e poucos pontos vai que ser... tomou, mas não espera que vai fazer só 13. Isso para um time que tem o Drew Brees é pouquíssimo. E é engraçado, porque eu lembro no começo da temporada, muitos analistas colocavam o Detroit Lions e o Matt Stafford em dúvida, porque uhum. falava, ele não vai ter um grande recebedor, não tem um jogo corrido.
E no fim, talvez... o Golden Tate está dando conta do recado.
Sim. E o Matt Stafford está jogando muito bem, né?
Muito bem.
Bom, tivemos um outro jogão, principalmente pelas circunstâncias. O Oakland Raiders marcou 29 pontos na sequência na vitória sobre o Buffalo Bills por 38 a 24. 29 pontos.
É, são os Bills, né?
E são...
Como é que é?
São os Bills, né?
São os Bills.
Esse ataque do Oakland Raiders é explosivo. Derek Carr é um excelente quarterback. O Amari Cooper... É legal porque Derek Carr e Amari Cooper, eles falam lá que é o ACDC, né?
É.
Amari Cooper e Derek Carr.
Boa.
Ataque.
E Latavius Murray tem uma defesa boa. Esse time do Oakland, olha... Vai,
que vai dar o que falar ainda.
Eu torço para uma final de conferência Patriots e Raiders. Eu acho que são os dois times mais bem preparados.
Vai ser a revanche da Tuck Rule.
É?
Quando os Patriots conquistaram o primeiro título, teve uma chamada polêmica. Era uma regra que não existe mais. Mas é uma regra polêmica. É uma regra que não existe mais. Naquele ano.
Eu ainda vou fazer o áudio lá das bolas
brancas. Era um jogo com neve. E o Brady foi para um lançamento, numa campanha que resultou ali. Mas ele foi para um lançamento. E no meio do caminho ele desiste e começa a recolher. E aí ele toma um tapa na mão, a bola cai. E seria um fumble que teria sido recuperado pelos Raiders, que venceriam o jogo. Só que existia uma regra, a Tuck Rule, que falava que neste momento de guardar ainda caberia um passe incompleto. Então a bola ainda ficou com os Patriots e o Brady conduziu a campanha que acabou na vitória dos Patriots. Era uma regra que existia. Essa regra mudou há 2 anos, ela deixou de existir, mas era uma regra. É uma chamada, tava no caderno, então a chamada foi correta do ponto de vista de arbitragem, só que a regra era polêmica.
Tava vendo nos Estados Unidos que há uma revolta do técnico Joe Gruden, do Redskins, pela derrota para o Cardinals, 31 a 23. E ele deu declarações fortes, que o time entrou dormindo. Eu tava lembrando que o Gruden até outro dia era comentarista também, não é?
Não, o irmão dele.
O irmão dele é da ESPN.
Ah, então é isso.
O irmão dele era técnico, campeão isso. do Super Bowl.
Eu tô tentando lembrar o quadro que ele tem na ESPN, que é muito bom.
Gruden Grinder,
isso mesmo. Bom, e aí vitória do Cardinals, 31 a 23.
Eu acho que são dois times que...
Washington começou até que de forma surpreendente, mas vai caindo pelas tabelas.
E parece... tá uma divisão complicada Sim. também.
Parece que vai ficar ali
Por
entre...
Por onde está o RJ...
Machucado nos Browns.
Ou the third.
Machucado nos Browns. Ele começou, ele foi contratado com uma esperança dos Browns.
Começou de titular até mais que no primeiro jogo.
No primeiro jogo ele se machucou. Talvez ele volte nessa semana, talvez.
Talvez ele seja a salvação do time para não terminar com 16 derrotas.
Em Pittsburgh, os Steelers interromperam a série de 6 vitórias seguidas do New York Giants, 24 a 14.
Você gosta de estatúpida? Aquelas estatísticas imbecis.
Não sei.
Nesse jogo...
Como é que é? Estatúpida?
Estatúpida.
Eu gosto.
Nesse jogo, tinham 3 jogadores chamados Eli. Pelo lado do...
Eli Rod Manning
e o Eli Apple. Dos Giants. Isso representa 50% dos jogadores chamados Eli na história da NFL.
Você não poderia dormir sem saber isso. 3 Elis em campo, 50% de tudo que já foi Eli nos Estados Unidos, se bobear também.
Se duvidar.
Eli é abreviação para algum nome?
Não,
não é nome
Eli, Eli. 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 Seria o Elias, né? O livro de Eli, aliás. Você lembra aquele filme, né?
Só que você tem...
Bem legal.
Então... Esse traduziram certo ou não? Que a gente sempre fala aqui de tradução.
Não, eu acho que é outro nome.
The Book of... Não era. O livro de Eli era...
Era outra coisa.
Os segredos que o homem...
Sei lá, o homem que deve contar até o final do filme.
O homem que era cego, mas carregava uma Bíblia para depois escrever.
Isso.
Esse era um bom título. E se você não viu o filme, desculpa, contei.
Mas é uma vitória interessante dos Steelers, né? Dando um banho de água fria nos Giants que vinham...
Eu acho que os Steelers vão ganhar a divisão. Aí é
também acho. Também
eu acho que o Ravens não vai aguentar o party quando chegar ali. A gente já tá no final da temporada que chega aquelas... Só duelo entre times da mesma divisão, acho que...
É, e esse Steelers... final de semana é complicado também para os Ravens, né? Eles pegam os Patriots em Foxborough, quer dizer, é um jogo chatinho.
Já é uma derrota.
É um jogo chato, né? Lógico, uma vitória, pô, impulsiona lá. Mas é difícil imaginar os Patriots perdendo dois jogos em Foxborough no mesmo ano, como perderam pro Seattle Seahawks. Então, eu acho que os Steelers vão levar a divisão.
Playbook aqui está passando os jogos da rodada da semana 13. Estamos no domingo, falando agora do Buccaneers. Quarta vitória seguida. 28-21 no seu San Diego Chargers. Faldão.
Pois é, mais uma vitória surpreendente do Tampa Bay Buccaneers.
Destaque para o chute do Josh Lambeau, né?
Sim.
Um chute maravilhoso. Conrado, se você não viu esse chute do Josh Lambeau... Olha, procura, tem lá no site, a gente colocou, porque é impressionante, ele vai para uma tentativa de field goal, nem era tão longo assim, né? Só que não existe a menor possibilidade, tá? O field goal aqui, ele erra o field goal por uns 3 field goals.
E não foi o vento então, né?
Não, foi para a esquerda.
Foi grosseria mesmo.
Nossa.
Canhoto ou destro?
Ele é destro, né? É destro e bateu. Canhoto e foi pro lado. E ele, eu até brincava.
Tem kicker canhoto, né? Que eu me lembro aqui, o Janikowski, assim, também.
Lembro do Janikowski.
Lembro de um outro kicker.
Tá aí canhoto. O segredo, porque canhoto, cara, não erra. Eu falo que eu sou canhoto.
Mas é que nesse caso o cara tem que chutar pra cima, né? Então
uma direção, pô.
Mas esse daí foi engraçado porque ele errou muito feio. O pessoal até ficou brincando, né? Quem que chutava melhor? O Gustagol? ou o Josh Lambeau, alguns outros craques do futebol brasileiro.
Tampa Bay, 7 vitórias, 5 derrotas, mesma campanha do Atlanta Falcons. Então, o Atlanta Falcons, com todo esse poderio e esse favoritismo, falando, Matt Ryan MVP, tá ameaçando.
Eu não acreditava muito no Tampa Bay Buccaneers, mas eu já passei até a cogitar a possibilidade de eles irem para os playoffs.
Bom, aí chegamos a Chicago, e se a gente começou esse playbook dizendo que o inverno chegou aos Estados Unidos... Numa semana em que anunciou que será free agent, né?
Acho que não foi uma boa hora para anunciar.
Não foi uma boa hora.
Não vendeu muito bem.
O Colin Kaepernick teve uma atuação desastrosa. Ele chegou aí pro banco, inclusive, né?
Sim. Não, foi bizarro. Esse jogo não teve. No primeiro quarto, não teve um passe completo.
Não, e os números aqui foram.
Nenhum dos dois times, eu digo. Nenhum dos dois times completou um passe no primeiro quarto.
O Chicago Bears ganhou do 49ers por 26-6. O Kaepernick chegou aí pro banco. E aí o substituto dele, que eu não vou lembrar
Blaine
o nome
Gabbert,
aqui.
Também não jogou bem.
Foi mal também. Bom, ele terminou, o Colin Kaepernick, com 4 jardas.
Um de 5 nos passes, 4 jardas.
E 5 sacks.
Ele conseguiu mais jardas correndo do que jardas aéreas.
E o Blaine Gabbert conseguiu 35 jardas, 4 de 10 no passe.
Foram
39 jardas passadas. É uma situação
E aí o Colin Kaepernick, que começou a temporada sendo o centro das atenções por conta dos protestos, por conta de puxar o movimento, de não se levantar na execução do hino nacional americano, por conta... protestando contra atos, sobretudo da polícia norte-americana contra os negros, né? Ele acaba se tornando também o centro das atenções por atuações que nem de longe lembram aquele Kaepernick do 49ers que quase chegou à final de conferência.
Não, que chegou no Super Bowl. Chegou no Super Bowl, inclusive.
Sim.
E eu lembro até hoje, na época, para chegar até esse Super Bowl, os Niners passaram pelo Green Bay Packers.
Isso.
E na época, o que aconteceu? O Colin Kaepernick, ele meio que trouxe uma coisa que ninguém tinha, que era aquela jogada lá, o read option.
Uh-huh.
Era um quarterback que tinha um braço que era um canhão e que conseguia correr com a bola.
Ele corria muito, né?
Sim, confundia as defesas. E eu lembro, até hoje, depois da final de conferência, o Aaron Rodgers falou, não sei o que, ele jogou bem. Mas uma hora as defesas vão
ler.
Pegar as manhas.
Foi um dos primeiros confrontos. Exato. De estilo de quarterback, sim, né? Porque ele enfrentou o Aaron Rodgers, que é um quarterback mais de pocket, por mais que tenha uma movimentação interessante. Sim. E no Super Bowl ele enfrentou o Flacco, que é um quarterback totalmente de pocket, não sabe correr por nada. E depois a gente veio a ver isso daí com o Russell Wilson, só que o Russell Wilson é uma versão
que já é mais
evoluída.
Então, ele seria mais da linha do Kaepernick.
Mais da linha do Kaepernick.
Ele
é uma evolução do Kaepernick.
É isso. Tudo que ele começou bem, ele faz melhor. E só para terminar aqui a vida do Kaepernick, ele é o primeiro quarterback na história da NFL com 5 sacks e menos de 5 jardas numa partida.
É, não foi uma boa semana para anunciar que vai ser.
É, eu acho que o mercado não... Putz, vou atrás do Kaepernick. É,
tá no mercado. E de repente um...
Trocar o Brady
futebol chinês,
Kaepernick.
De repente pode buscar.
Vamos jogar na Arábia.
O mundo
torneio,
árabe. O
torneio touchdown tá aí para você.
É, o campeonato aqui, o campeonato brasileiro, tem algumas boas opções.
Bom, mas ainda assim, repito, para você que tá ouvindo, dá um Google aí, pega imagens dele no jogo da semana 13... Com a neve caindo lá em Chicago, ficou bem legal, na cabeleira do Colin Kaepernick.
E quer saber algo curioso? O San Francisco começou a temporada ganhando.
É verdade.
E perdeu 11 jogos seguidos e tá querendo tirar do Cleveland Browns a escolha número 1.
Mas é o Dallas Cowboys reverso, né?
Exato.
Os
Cowboys começaram a perder e ganharam. É o Dallas Cowboys, só que não.
É o exatamente bizarro, o reverso.
Bom, e aí nós chegamos ao Sunday Night Football, que teve uma surpresa... O dress code violation.
É, isso daí.
A gente quer traduzir dress code violation.
Vamos elencar as besteiras só do final de semana? Você tem ali, renovar o contrato do Jeff Fisher nos Rams.
Eu ia até dar um... Depois eu ia falar mais sobre isso, sobre o Jeff Fisher. Também tem um número bem curioso.
São as besteiras isso aí. Anunciar que você vira free agent nessa semana pro Colin Kaepernick. E você deixar... O seu time não vem numa boa fase... Vem mal, vai. Desde a final de conferência da última temporada, o seu time.
Mas aí a bobagem é do Rivera ou é do cara que não usou a gravata?
Do Ken Newton. Eu entendo que as regras são importantes. Você quer deixar o seu quarterback, o seu melhor jogador, no banco de reservas porque ele não usou a gravata na viagem?
Mas
correto.
Você não deixou no banco por uma jogada.
Não,
foi campanha.
Então, mas aí você faz um handoff. Você dá a bola pro running back correr. Você não tenta um passe.
Ah, tá.
Você se arrisca demais ao fazer um lance desse.
Mas a chamada não pode ter sido do QB Reserva, que falou agora eu vou brilhar.
Não, mas você chega pro cara.
Agora é minha vez.
Você chega pro cara. O passe nem foi assim tão ruim, porque tem aquela pipocada na mão do recebedor e é uma infelicidade. Mas se eu sou o treinador, cara, é o seguinte, ó, você vai pegar essa bola por uma jogada, você vai entrar em campo, você vai passar pro cara atrás correr com ela, e aí você sai, e aí entra, porque é só a regra, porque tem também dinheiro que tem premiação.
Ainda mais que o Jonathan Stewart é meu running back no Fantasy, então realmente eu acho que eles tinham
que ter tentado correr ali e
Fantasy,
acabava.
Fantasy daqui a pouco, mas só assim...
E aí perguntaram pro Rivera se ele se arrependia, né? Ele falou, não me arrependo, nem me arrependo de ter chamado essa jogada. Você me desculpa, mas você tem que se arrepender.
E
o Ken Newton, depois disso, também não pareceu muito arrependido, não, né? Ele disse, eu vi uma entrevista dele depois do jogo, dele falando que não foi isso que fez o time tomar o pau que tomou do Seattle Seahawks.
Não.
40-7.
Não, ia perder. Era claro que ia perder.
Isso aqui é resultado de Cleveland, pô.
Era claro que ia perder. O Seattle era franco favorito contra a equipe. Do Carolina Panthers.
Mas 40-7?
Mais ou menos o reverso do que foi o ano passado, quando os Panthers metiam esse placar em todo mundo. Né? Pode acontecer.
Agora,
você precisa dar mole pra azar.
Eu acho que muitas vezes falta um pouco de bom senso, né? O cara não usou gravata, fala, bicho, próxima vez usa gravata. Vai,
não, agora, se a regra é essa, se outros jogadores já foram punidos por esse mesmo caso, eu acho que tem que valer pra todo mundo. Ok, você mostra pro vestiário, você ganha vestiário fazendo isso, só que ao mesmo
falando
tempo...
Falando que nem seu MVP tem regalias.
Mas você sabe que assim, a gente já brincou aqui em outros episódios do Playbook, que eu falo do meu conhecimento técnico e tudo mais, mas vendo o que o Ken Newton fez na temporada passada, a minha impressão, mas assim, é absolutamente impressão mesmo, opinião, que ele deu uma subida de salto... Que eu acho que, inclusive, prejudicou o time no Super Bowl.
Pode ser uma visão
porque
não sei.
É impressionante, porque ele estava jogando muito. Ele foi, inclusive, o MVP,
isso,
não foi?
No Super Bowl,
na temporada regular.
No Super Bowl, pareceu que ele desesperou, que ele se assustou. Porque ele não encontrou uma defesa daquela durante a temporada inteira.
Exato.
Né? Ele participou de muitos jogos que seriam aqueles tiroteios, né? Então ele saía trocando ponto no mais. Ele enfrenta uma defesa amplamente dominante.
E eu acho que ele entrou numa marra das coisas, que faz parte do esporte, né? Assim. A marra da comemoração.
Ele já é. Ele
o
já
personagem
é ele sempre foi uma reta.
Aquela comemoração dele de Superman lá, que ele faz...
Eu acho que assim, foi um pouquinho antes da hora que isso aconteceu. Bom, tudo isso que nós estamos falando aqui, imagino que você saiba, que eu não sei se a gente explicou aqui, mas o Ken Newton começou no banco porque violou a regra de usar gravata, de vestimenta, dress code. E aí os Seahawks venceram por 47. O Seattle é a única franquia que está 100% em casa.
É isso aí.
Seis jogos, seis vitórias.
E lembrando que o Descold também é utilizado aqui no podcast. Todo mundo tem que vir apresentar o programa com gravata.
É, sim, verdade.
Vocês não conseguem
ver. A Cacau está fora do programa de hoje porque ela não usou gravata.
Essa passada. História de clavícula, de voltar para o hospital, nós inventamos.
Panthers, 4 vitórias, 8 derrotas... A temporada praticamente já era, eu acho que quase impossível conseguir um playoff.
Bom, falamos também no comecinho aqui da lesão do Earl Thomas, que é o safety do Seahawks. Ele, mesmo antes do final do jogo, ele já tweetou em agradecimento e falou da possibilidade de se aposentar. É fato que ele não joga mais nessa temporada.
Não joga mais temporada.
Nem na pós-temporada.
E é uma tremenda perda para o Seattle Seahawks.
Esse é o que saiu... Puto porque tava machucado. Isso, tava com a pé de pano.
Tremendo diferencial.
Assim, quando a gente pensa na secundária do Seahawks, que faz. É uma coisa absurda, uma das melhores defesas que a gente já viu na NFL. A gente sempre fala, o nome é Richard Sherman, mas o cara mesmo, quem organiza ali atrás mesmo, é o Earl Thomas. Então, é uma voz. Apesar de ter o Ken Chancellor, que é um strong safety ali, mas.
Foi ele que barrou ali o Gronkowski no jogo contra os Patriots. Foi ele que deu aquela pancada que fez o Gronkowski sair com problema até no pulmão.
Perde muito assim o Seattle Seahawks. Não deixa de ser um time forte, obviamente, mas perde muito.
Bom, e fechando a semana 3, o Monday Night Football teve Andrew Luck numa noite daquelas, né?
Tem que mandar o técnico embora, mais um massacre na
vitória sobre os Jets.
Tem que mandar embora o treinador.
Jersey, né? Os Jets jogando... como mandante. Vai embora.
A secundária do New York Jets é uma tragédia. O time também é uma tragédia. Obviamente, a aposta no Fitzpatrick, que era óbvio que ele ia ter um outro grande ano que nem teve.
O nosso Diego Garcia, né?
O nosso Diego Garcia da NFL.
E é triste ver o Darrell Reeves desse jeito. É meio deprimente, assim, você ver um cara, uma carreira do jeito que foi... sendo queimado toda a jogada.
E sabe, uma coisa que o New York Jets assim, precisa definir é que tem times que eles já entram na temporada sabendo que vão perder ou em processo de reconstrução, e tem time que quer apostar para ir para os playoffs. O New York Jets, eles não estão nenhum nem outro. Então eles têm muitos veteranos ali, muitos veteranos, até o Fitzpatrick, que é um veterano em decadência, contrato de um ano porque é a franchise tag, aí é o Brandon Marshall, que já é veterano,
até o Matt Forte,
então assim,
veteranos, exato. Que você pensa que não, se contratou veterano é time para essa temporada, é time para sonhar com o Super Bowl nessa temporada, e não é, então você não consegue fazer um trabalho de reconstrução. A torcida não tá indo pro estádio.
Espera só um minutinho, senhores. Espera só um minutinho. Você estava esquecendo da interferência, né?
Flag! Opa! Tem falta na jogada.
Tem falta.
Vou fazer que nem o Marquette King, hein?
Tem falta na jogada. Você
vou
estava
pegar
esquecendo,
a flag,
né?
E fazer dancinha e jogar no chão, hein?
A flag é o seguinte. Quando os caras entram aqui numa conversa, os especialistas entram numa conversa e que eu começo a boiar de vez. Você usou um termo agora há pouco... falando do quarterback do Jets, que era franchise tag.
Isso.
Tá.
Franchise tag.
Não entendi.
Se a gente for
porra nenhuma.
Se a gente for traduzir assim, é o selo da franquia, né? Então, o jogador, às vezes, antes dele ir pro mercado e se tornar um agente livre, a franquia pode ter a opção de exercer a franchise tag.
Fala assim, você é meu.
Exato. Que daí, ele renova automaticamente por um ano e um salário pré-determinado, que geralmente é bem alto.
O salário é 95% do maior salário que tiver da mesma posição na liga, né? Então é um. Ou então 105% da média,
com,
o que for maior.
Com
o Fitzpatrick. O que acontece com o Fitzpatrick? Por que aconteceu? O New York Jets tentou dar um contrato de longo prazo pra ele, mas ele não aceitou, achava baixo, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, o cara não ia testar o mercado porque viu que as opções não eram boas. Então, o que aconteceu? O Jets foi lá, aplicou o selo da franquia nele e falou, beleza, pelo menos no próximo ano você joga pra gente com esse salário absurdo. E aí, ano que vem, a gente vê. E só pode aplicar uma franchise tag.
Eu acho que o caso do Peter Fitzpatrick não foi a franchise tag. Ele não ganhou porque eles colocaram na linha defensiva. Me fugiu o nome agora.
É verdade.
O defensor. Eles tentaram... Só que eles negociaram com o Fitzpatrick até o final... faltando, sei lá, uma semana pra começar a pré-temporada, você não tinha ali o quarterback ainda, todo mundo treinando e eles acertaram em cima da pinta com o Fitzpatrick pra ele voltar. Eles colocaram no Wilkerson.
Muhammad Wilkerson.
É verdade.
Eles colocaram no Wilkerson. Fiz confusão, verdade.
Eles colocaram a tag no Wilkerson, porque assim, você tem um jogador, você Vamos pegar um exemplo do futebol que talvez fique mais fácil. Acabou o contrato do Gabriel Jesus, digamos que ele não está sendo transferido. E ele vai ficar livre, então, para qualquer um contratá-lo. O Palmeiras fala assim, não, peraí, esse cara é meu jogador. Ele vai lá e coloca a tag naquele cara, aquele cara ganha um contrato de um ano, automaticamente.
Ganhando uma grana.
Ganhando o maior salário, o possível maior salário da liga, para aquela posição. Então, se o cara é defensor, então ele ganha o maior salário ali. Só que nenhum jogador gosta de ganhar essa tag. É uma honra, maravilhoso, você é um jogador bem quisto pelo seu time, só que você ganha um contrato de um ano apenas. Se você está sendo tagueado, quer dizer que você é um bom jogador. Você ganha um contrato de um ano e faz uma temporada ruim, você vai pro mercado que ninguém se importa.
Exato.
Você se machuca, você vai pro mercado e ninguém se importa. Então, geralmente eles dão a tag no cara para começar a negociar um novo contrato mais... Então o Von Miller, por exemplo, foi tagueado pelos Broncos na última temporada. O Von Miller falou, com a tag eu não jogo. Ele ia perder a temporada, ele ia ficar fora de campo, certo? Mas você pode negar jogar. Sim. Você não recebe, mas você pode se negar a jogar. Até que aí os Broncos foram lá e deram um contrato longo pra ele, e aí sim ele voltou pra campo.
Se não me engano, o Wes Welker há uns anos recebeu o tag.
O Wes Welker teve um ano que ele recebeu o tag nos Patriots.
Cada time pode aplicar
uma tag por temporada.
Por temporada.
Isso.
Entendi, perfeito. Obrigado pela explicação.
E tem time que nem usa.
Falta na jogada, vocês estão já devidamente... Já nos explicaram
já voltamos,
devidamente.
Recuamos 5 jogos.
Só faltou dizer o placar desse... pau que os Colts deram nos Jets, 41-10, e aí fechamos a semana 13.
Sei que a torcida não tá indo pro estádio dos Jets, não tá.
É longe pra acompanhar. Chuchu também, meu.
E você vai pra lá.
Mas o trem sai do centro de Nova York e te deixa na porta.
Mas é longe.
É longe, mas é tranquilinho pra você ir. E o pessoal vai. Se o espetáculo é bom, a galera vai. Construa o campo que eles irão, né?
Exato.
A famosa frase. Mas
isso é do filme também.
É isso,
né? Como é que chama esse filme?
Campo dos Sonhos,
que provavelmente o título era outro. E aí virou, o cara sonhava com isso que precisava construir.
Um sonho fora da realidade. Deve ser um negócio assim.
Mas aí eles não estão indo. E aí a capa dos jornais de Nova York no dia seguinte foram totalmente...
Vergonha.
Tem que mandar embora o treinador.
Acabou a paz.
Acabou a paz, picharam o muro do CT.
E o time é verde, hein?
E o time é verde. Bambuzada. Bambuzada
Entendi, é verde, hein?
Foi bambuzada ali no ônibus indo embora. Aquela crise, invadiram o CT.
Acabou a paz.
Invadiram o CT, falaram ou joga por amor ou joga por terror.
You either play for love or play for terror. Tava pichado na mão.
Bom, acabamos a semana 3. Vamos seguir aqui com o Playbook.
Translating the game. Traduzindo o jogo. Translating the game. Traduzindo o jogo.
Eu sempre me divirto com a moça do Google, participando sempre aqui do Playbook. Vocês já anunciaram qual é o termo do traduzindo o jogo de hoje? É o Pick 6. E sim. Aí vem a pergunta, what the fuck is Pick 6?
Pick 6 é uma jogada que ela foi batizada quando o quarterback ele lança uma bola, ele é interceptado e essa interceptação é retornada para touchdown, isso concretiza-se um Pick 6. Então a gente falou lá no jogo da Atlanta Falcons contra os Chiefs, o Eric Berry teve uma Pick 6. O que aconteceu? O Matt Ryan lançou a bola, o Eric Berry interceptou e imediatamente
retornou
para touchdown.
Pegou os 6 pontos, que é... Por isso que é o 6.
Eu tava tentando ver onde. Perfeito.
É por isso que é o Pick 6.
Gostei.
Ele chegou lá e fez os 6 pontos. Então, o lançamento do quarterback adversário que.
O Blake Bortles, que você citou lá, estatística, ele tem 11 Pick 6 na carreira
e 10 vitórias.
E não é algo tão incomum no jogo, né? Porque a partir do momento que você tem uma interceptação, quem vai defender é o time do ataque, né?
Mas você tem a ponderação que quem tá atacando também é o time de defesa. E às vezes umas jamantas pegam uma bola
bom ponto.
E não conseguem correr.
Mas eu lembro recentemente, há 2 semanas talvez, eu não vou me lembrar quem foi o quarterback que foi interceptado e ele foi lá para fazer bloqueio.
Isso.
Foi no corpo, porque o quarterback geralmente evita contato, né? Evita choque, é a preciosidade, imagina.
Procura cenas na internet do Tom Brady quando ele lança a interceptação que ele tenta fazer, é uma das coisas mais patéticas
porque o cara tem
se
meio
pode no... ver na vida. Ele não tem o cacuete.
Não tem cacuete,
nunca
gosta,
treinou pra isso.
E é
não
até
gosta.
Perigoso ele
isso.
Fazer, né?
Tem medo.
Pode entrar no jeito errado e,
exato. E se machucar a clavícula.
E fica 3 semanas fora.
Então, mas não foi o Brady.
Foi o Stafford, não foi?
Talvez foi o Ken Newton. É, eu não vou lembrar, mas foi engraçado porque o cara... Não é que ele foi assim pra fazer o bloqueio, tipo... Tô cumprindo. O cara foi mesmo. Foi assim, sabe, meio kamikaze por ser um QB.
Agora, ativando a sessão nostalgia aqui, tinha um quarterback, ele não tinha medo de dar bloqueio em momento algum. E mesmo no fim da carreira, já com mais de 40 anos, era o Brett Favre.
É,
Brett Favre. Nossa senhora, ele se enfiava de cabeça. O cara tinha 40 anos, cabelo branco já, e tava lá se enfiando. Era um negócio divertido de ver.
É, o cara... E voltando também, nossa, a gente falou Cam Newton. Cam Newton, ele é louco mesmo. Ele faz esses bloqueios quando lança uma pick six. Ele fez isso em treino. Na pré-temporada do ano passado, ele lançou uma interceptação no treinamento, hein? Training camp.
Tá.
O Josh Norman fez a interceptação. É, e foi retornar. Ah, o pessoal do jogo, não é só treinamento, fala pra acabar a jogada ali. E o Josh Norman falou: não, vá pra cima. E o time de defesa falou: vai pra fazer a pick six. O Ken Newton pegou um ar, ficou bravo e saiu correndo atrás e deu um tackle violento no Josh Norman e os dois começaram a brigar. O Ken Newton, sim, dando soco no capacete do Josh Norman. E, pô, o cara do capacete, é, quarterback, entendeu? Então, mas clima ruim que levou,
sim,
o time até...
O Conca não tá curtindo muito,
não,
o time.
Não, mas é muita marca.
Não, mas mesmo assim, depois disso tudo, ele levou o time na Super Bowl.
Ele, assim, é um...
É um...
Em termos de marra, ele tá numa escala Gabigol, assim, sabe?
De... Ele é um tremendo quarterback. É um tremendo quarterback.
Não, nenhuma dúvida disso. Mas me parece que o cara subiu no salto ou colocou os louros.
Mas o Warren
antes
Moon,
de ganhar, entendeu?
O Warren Moon disse pra ele, antes de começar a temporada ainda, que ele se arrepende de não ter se divertido tanto com o jogo como que o Cam Newton se diverte. Um pouco de marra faz bem, sim. Ele
e vira um personagem, né? O cara vira um personagem. Isso pro marketing
diverte,
é maravilhoso.
Festa, né? Vocês
gostaram da comparação com o Gabigol?
Acho uma boa. É que o Gabigol, acho que nem foi eleito ainda melhor, nem era eleito o melhor jogador do Brasil.
Talvez a marra seja um pouquinho maior.
Ele já era marrento, o cara foi campeão paulista e já era marrento, mas repetindo, isso não é um podcast de soccer. Vamos seguir com o Playbook.
Fantasy Football.
Sempre agradecendo também ao querido Everaldo Marques, a voz das nossas vinhetas, com exceção da moça do Google, que aí
crédito
teve...
para a moça do Google.
Crédito para a moça do Google. Eu espero que isso seja uma licença livre, a moça do Google. Senão estamos ferrados. Se não for, nos avise, por favor, tá? Porque daí a gente muda.
Avisa antes do processo.
É.
A gente paga quando chegar o dissídio.
Não esquece. Fantasy, esse é o momento, hein, Rafael Bellatini? Eu não tenho Fantasy Football. E recentemente estava conversando com o nosso amigo lá de Miami, Humberto Boyle. Ele falou: não, faz. Faz, porque é importante, você vai...
É, aprende bastante do jogo, você descobre uns nomes interessantes. É, a última semana o melhor jogador foi o Andrew Luck, né? Conseguiu 29,72, né, pontos, porque ele fez, de fato, ali uma grande partida contra ninguém, né? Contra os Jets.
Esse fim de semana agora é crucial no Fantasy, porque para algumas ligas já é a primeira semana dos playoffs, e para outras
é a última
chance de se classificar para os playoffs.
Já estou nos playoffs, né?
Eu também já estou nos playoffs.
Apesar de terem dito que eu não chegaria nos playoffs depois
assim
de uma
como o Dallas Cowboys também, que já está... Aliás, eu nem citei, né? Mas os Browns, meio óbvio, os 49ers
sem chance,
e os Jaguars já estão eliminados.
Os Bears também,
Os Bears estão dois.
Matematicamente
já,
então. Tristão Garcia disse que os três estão fora.
Causa da divisão. Isso,
tá aliás, certo. Citando nomes, a moça do Google é a Regina Bittar, a quem eu mando um grande beijo.
Regina Bittar.
Né?
Agora, o Jordan Howard, né, do running back do Chicago, teve uma tremenda partida. Ele conseguiu ali mais de 29 pontos. Fez um jogo espetacular, só que agora pega Detroit. Então, se você tem ele, se aproveitou dele na semana passada, talvez não seja uma boa mantê-lo ali. David Johnson sempre é uma boa, já são 4 semanas seguidas com ele marcando mais do que 20 pontos.
E ele pega Miami.
E pega Miami, que cendeu muitos pontos pro West, por exemplo. O West fez 18 pontos. O West não tinha tido um jogo de 20 pontos ali, mas ficava sempre nos 6, 7 pontos. E o West fez 18 contra Miami. Você imagina um cara que já vem acostumado a fazer 20 pontos, pegar um time como o Miami. E por fim, sempre aquela... Ah, por fim não. Defesa de Atlanta é uma boa. Pega os Rams essa semana. Os Patriots conseguiram fazer 12 pontos. Os Patriots que vinham mal da defesa tiveram uma grande partida. Fizeram 4 sacks ali no Goff. O Goff, 2 interceptações. Então, é uma boa defesa de Atlanta. Enquanto, sempre, enfrentar os Browns é uma boa. Os jogadores de Cincinnati, então, em voga nessa final de semana. Jeremy Hill.
Que estavam de bye nessa rodada.
Isso,
né?
Jeremy Titans Hill é uma boa. Jeremy Hill, a previsão dele, por exemplo, já fazer 15 pontos. Quando a previsão dele é fazer 6 pontos, ele faz 15. Agora que é 15 pontos, a previsão dele vai ser muito melhor, com certeza. Então, Brandon LaFell passa a ser uma boa opção.
Eu estou no meu time, eu já estou classificado. Mas assim, no meu time de fantasy, eu não vou escalar o Mike Wallace do Baltimore Ravens.
Isso.
Porque acho que, por exemplo, Baltimore não vai ter muito ritmo de jogo contra o ataque
do
New England.
Mas ele pode ter muitas jardas, porque os Patriots falham muito, principalmente em terceiras descidas. Eles permitem muitas jardas, a secundária ali, se não é passe pro... Se não é em cima do Butler, que dá mais trabalho, em cima do Logan Ryan, tem como converter. Então ele pode ter algumas boas jardas. É lógico, sempre é um desafio. Vai que depois dessa vitória contra os Rams, a defesa se empolga e passa a jogar o que não jogou a temporada inteira. Vamos ver.
Falamos e deu fome, né?
Se deu. Sempre dá fome.
Football League, para quem tem fome dos sabores da América. Football League.
Se bem que eu não sou assim um grande fã de sopa, e que é o prato do dia aqui no Football League. Football League, sabores da América, sempre associamos times, cidades, regiões lá dos Estados Unidos e seus pratos típicos, os seus devidos pratos típicos. O que eu acho que eu ainda não falei aqui no playbook é que você que gosta dessa história aí que a gente inventou de fazer esse cross entre comida e esporte, a gente já tem uma página específica no Facebook do Football League. Então, isso é um projeto que começou há pouco, comerciais já estão entrando nos canais ESPN nos intervalos da NFL, mas num segundo momento nós vamos ter esses vídeos publicados, canal de YouTube, enfim, tem outras coisas para acontecer, alguns eventos. Então, para você já ir se inteirando, curte lá a página Football League, assim mesmo, Football League, separadinho e tal, que, por exemplo, já na página do Football League eu já coloquei. Porque entrou no ar nessas... Eu fico falando, o microfone vai subindo. Nós colocamos no ar, já entrou no intervalo da NFL, já algumas vezes nessa semana, o episódio em que o Everaldo Marques prova o Clam Shoulder. Você, como torcedor do Patriots, conhecia o Clam Shoulder, ou meu caro Bellatini?
Não, não conhecia, não.
Devia conhecer, porque os caras comem no estádio. E aí, já que o inverno chegou nos Estados Unidos, é uma sopa.
Tava bem frio lá, viu?
Bem frio, né? O Clam Shoulder é uma sopa. É basicamente uma sopa que tem marisco, né? O clam não é exatamente é um tipo de marisco. Uhum. E para essa receita você pode usar... Vamos trazer aqui pro Brasil, vamos trazer pra nossa realidade. Você pode usar o próprio marisco... detalhe, sem a casca, tá? E hoje em dia você acha em supermercado congelado. Vários tipos de marisco. E aí você pode usar dois tipos. Você pode usar marisco, você pode usar vongole também, que é aquele menorzinho, que é aquela conchinha menor. Também, repito, já só com a carne. Não é assim das coisas mais assim que eu falei, que eu provei quando a gente fez lá na gravação do Futebol.
Usar birbigão. Hã? Dá pra usar birbigão?
O que é birbigão?
Não é birbigão?
Não.
É meio que um vongole, assim, mas é um outro nome.
Não conhecia, não. Eu dessa família conheço a vieira também. Aham. Uhum. Que também é um outro tipo, um outro sabor, tá? Mas basicamente é uma sopa. E base de sopa boa é batata. Com a batata você faz a base de qualquer sopa. A partir da batata você diz, bom, agora vai ser um caldo de Ravens. E aí você coloca o que você quiser. Então, rapidinho aqui, pra você fazer o Clam Shoulder. Bacon, você vai precisar fritar bacon, cebola.
Eu já paro aí, pra mim é só fritar
já tá
o bacon.
Bom, frito bacon, come o bacon.
É maravilhoso, né? Bacon é vida, como diria o Paulo Mancha.
Bacon, cebola e as batatas com casca cortadas, assim, picadas. E aí você coloca para cozinhar as batatas com água do marisco. Quando você vai limpar essa carne do marisco, ele solta uma espécie de um suco. Então isso que vai dar gosto para a sopa. Põe essa água, acrescenta qualquer caldo, na Itália se fala brodo, né? Então caldo de peixe, caldo de legumes, caldo de carne. Que você não precisa fazer o caldo, pega o quadradinho, né?
Sim.
Caldo quinoa. E deixa cozinhar a batata. Cozinhou a batata, aí você adiciona creme de leite, mas não é creme de leite desse que a gente compra em lata, que é muito grosso. O creme de leite fresco é melhor, que é líquido. Creme de leite, manteiga, aí entram os mariscos, porque a carne do marisco é praticamente já cozida, é mais ali para terminar. E o truque da história é você, o clam chowder, se você procurar aí no Google fotos, imagens, até receitas também, ele é cremoso, ele é um creme, ele não é uma sopa líquida. Para você dar esse ponto da cremosidade, maisena, ou amido de milho. Porque maisena é marca, né? Mas enfim, maisena diluída com água e aí você põe um pouquinho, mistura, ele engrossa. Ah, não é isso, ainda está muito líquida. Põe mais um pouquinho e aí serve, fica bom. É, no final ali você põe sal e pimenta e tal.
No final de semana estava bem frio lá em Foxborough, o pessoal deve ter
mandado ver lá. E pelo que nós pesquisamos, esse é um prato que se come nas tailgate parties, aquelas festas que eles fazem antes do jogo nos estacionamentos, sobretudo quando chega o inverno, o pessoal toma em copos, assim. É uma sopa tal, dá uma esquentada, diferente.
E Foxborough é frio.
É frio.
Acho que dos estádios que eu já fui, é o que eu mais passei frio na vida.
Então, disparado. Fica aí a dica no Football League do Clam Chowder. Repito, se você quiser mais detalhes e quer ver as fotos do Everaldo gravando isso, tá lá na nossa página. No Facebook. Falei que não era tão apetitoso. Sopa pra mim é sopa. Sopa.
Eu também, eu como sopa, eu fico com fome. Dá duas horas depois eu tô com sopa.
Aí serve, você pode colocar uns croutons ali no final, uns torradinhas. Podemos seguir.
Crouton.
Crouton. Crackers.
Two minute warning. O jogo está perto do fim.
E aí a gente anuncia aqui a semana 14 da NFL e eu vou aproveitar para colocar nos jogos aqui duas notícias que a gente passou aqui rapidamente. É, a primeira delas, mas quando a gente chegar no jogo do Patriots a gente fala, vamos lá, quinta-feira, o Thursday Night Football tem um jogo que promete muito. É, lá na terra do Kaiser Chiefs, do Cairo Santos, o time do Cairo, Kansas City Chiefs, vai receber o Oakland Raiders. O Oakland vem de 10 vitórias, 2 derrotas, né? É uma campanha muito boa. E o Kansas, 9 vitórias, 3 derrotas. O jogo promete muito.
Ou seja, se Kansas City ganhar, assume a liderança da divisão, só depende de si para ganhar a divisão.
Temperatura muito baixa prevista também lá para essa partida.
Sim, né? Isso é um problema, pode ser um problema às vezes para os kickers, né?
A gente pode falar depois de que essa questão de home field advantage. Tem muita questão que estão levantando dos Vikings, se fizeram certo ao cobrir seu estádio, né? Porque jogar no frio pode ser uma vantagem. Jogar, se tem uma casa congelante.
Sim. É. Green Bay.
Sobretudo se você tem. Exato.
É, então, os Patriots estão acostumados com isso também, jogar em Foxborough, estádio aberto. É, o Green Bay usa o Lambeau Field muito bem nessa questão.
Miami,
do frio.
Que faz aquele frio de 30 graus.
Mas Miami pode usar, ela pode usar isso até no final, no último jogo contra os Patriots, porque os Patriots vão vir lá de uma temperatura negativa e vão cair em Miami, que às vezes está 30 graus ali em dezembro.
Por exemplo, vamos citar um potencial cenário de playoff aqui. É, Minnesota. Seria um negócio muito legal eles terem essa semana de campo para jogar no frio. Por exemplo, pegar um Tampa Bay Buccaneers, pode Sim. ganhar a divisão, e o Tampa Bay joga praticamente o ano inteiro. Ou na Flórida, que é verão, ou eles jogam em campo fechado em Atlanta. E New Orleans, e contra o Carolina, que não faz tanto frio assim. É. Então, você botar um time que nem o Tampa Bay, que está acostumado com calor, para jogar no frio nos playoffs...
Se pegar hipoteticamente lá na frente, um Los Angeles Rams, os caras saem de Los Angeles vão para Minnesota.
É. Bom, aí chegamos no domingo, o Philadelphia, que a gente falou há pouco, os Eagles, com 3 derrotas seguidas, vão receber o Washington Redskins.
Praticamente um duelo, assim, de quem quer continuar vivo brigando pelos playoffs.
Em Indianapolis, o Colts recebe o Texans.
É, duelo direto também, briga de divisão.
Duelo
briga
direto. Por... Eu acho que no fim das contas os Colts vão acabar ganhando a divisão.
Pra
acho
você, mais, acho mais time dúvidas. Que o... É, eu acho mais time, mas eu tenho mais dúvidas. Como ano passado.
Pra você fazer a sua fezinha, invista tudo nesse jogo aqui, ó. O Cincinnati Bengals vai a Cleveland jogar contra o Browns. Já pensou se o Browns ganha quanto que vai pagar?
Nossa
senhora. Mas o Real, você pode ganhar uma casa.
A ESPN dos Estados Unidos, eles fizeram as projeções dele nos últimos 6 jogos dos Browns, quanto de chance que eles tinham de ganhar em cada um. Esse jogo era o que eles mais tinham chance, que era acho que 31%.
Aí.
Mas, assim, digamos, se tem um jogo pra ganhar, porque...
Se não ganhar esse, não ganha mais.
O calendário dos Browns é terrível. Ele pega Pittsburgh, pega Baltimore de novo.
É, porque são os duelos de divisão.
É. Como é que tá agora, até agora?
O quê?
Só derrotas.
Só derrota. Só derrota.
Quantos?
0-12.
0-12, é. Que eles estão indo pro 13º jogo. Bom, seguimos no domingo. O Titans, que também já tá eliminado, certo? O Titans vai pegar o Broncos. Só uma das notícias que eu falei que eu queria trazer. O Titans e o Cleveland Browns não jogaram na última semana. E a NFL vai permitir que Titans e Browns façam o mesmo movimento que as outras franquias fizeram na última semana, de usar chuteira para homenagear, para fazer homenagens e tal.
É engraçado, eu tenho que criticar de novo a NFL, até quando faz uma coisa que aparentemente é boa, né? Eles permitiram nessa última semana que utilizassem as chuteiras para divulgar as suas causas.
Primeiro que eu não entendo por que não deixar sempre.
Sempre! É óbvio, por uma boa causa.
O Antonio Brown ele foi punido porque acho que usou chuteira em homenagem ao Muhammad Ali.
Isso! Meu, isso. Cara, sabe, você
falou do Cairo usando
da Chapecoense. Ela pôde usar nessa semana e deu, assim, sorte, digamos assim.
Que,
né?
Se não fosse na semana,
ele tomaria a multa.
É. E o nome dessa campanha aí é My Calls, My Cleats. Né? Minha causa, minha chuteira.
Tem algumas causas bem legais, assim, os jogadores da NFL são preocupados. O Sim. Von Miller tem um que oferece tratamento oftalmológico para criança na região
acho
de Denver.
Acho que o Gelvin Escobar, que é tight end do Dallas Cowboys, ele inclusive acho que é sobrevivente de câncer. Uhum. Ele
mas assim, fica uma coisa, os árbitros não vão olhar chuteira por chuteira, eu imagino. Essa punição é uma coisa muito pós, assim, porque a televisão vai lá,
Sim,
foca
isso. Porque ele acaba mostrando, porque ele usa uma chuteira, ele acaba mostrando. Só que aí você tem, assim como teve o dress code dos Panthers, você tem a NFL, tem isso daí. Então tem uma questão de luva, de desenho que pode ter, do que não pode ter, se é provocativo, se não é.
Sim, não,
no fan league mesmo.
Exato. O Antonio Brown, ele já pagou, se não me engano, acho que são quase $100,000 esse ano, só de punição em comemoração de touchdown.
Chato,
exato.
Né?
E as comemorações, não é que são comemorações que ele sai mostrando dentro do meio pra torcida. Ele dançou, ele deu uma reboladinha lá, segurou o Tian ali, cara. E a NFL puniu ele por causa disso.
Bom, né? E a notícia da semana é que isso, como Titans e Browns não jogaram, eles queriam...
Num primeiro momento a NFL não deixou.
Não deixou, mas pelo menos até o momento aqui a notícia que eu peguei do site da NBC... É que está permitido, eles vão poder.
Essas chuteiras ainda elas serão leiloadas, né? Então, para ajudar justamente essas causas, é bem legal.
Bom, o Browns, então, tentando a primeira vitória em casa contra os Bengals. E o Titans vai também jogar em casa, vai receber o Denver Broncos. Seguimos no domingo, jogos da faixa da tarde. O Miami vai jogar em casa contra o Arizona Cardinals.
Tem que ganhar esse jogo.
Venceu, senão esquece já, começa a preparar a próxima temporada e pensar o que vai fazer com o Tannehill, né? Porque Sim. você tem um contrato longo, um contrato caríssimo com o Tannehill e é isso que você vai querer mesmo, de fato? Tem que começar a pensar.
Só para dar um panorama, Miami está 7 vitórias, 5 derrotas. Primeiro time de Wild Card é o Kansas City Chiefs, com 9 vitórias e 3 derrotas. E o outro é o Denver Broncos, 8-4, ou seja... Se perder ali com 4 jogos, você precisando reverter, vai 2 de vantagem ali.
Mas, salvo engano, o Miami estar na briga nesse momento não era tão esperado.
Olha, pelo investimento que fez...
Mas vinha de 5 vitórias seguidas, que foi Sim. meio que uma surpresa,
Então, e assim, você paga muito caro pro seu quarterback, então você espera alguma coisa boa dali. Você tem uma defesa com nomes que ganham muito, como o Sul, você tem uma defesa interessante, um time... Sim. Por mais que seja uma nova temporada com um novo treinador e tudo mais, vai. Ok, mas não vale só brigar, sabe? Já cansaram de brigar.
Sim.
Ainda mais porque os Patriots vão conseguir bater o recorde de hegemonia de título de divisão. Nunca antes alguém dominou por tanto tempo. Desde 2008, que perderam porque o Brady se machucou, todos os anos, os títulos seguintes da divisão ficaram na mão dos Patriots.
Bom, lá na terra do Robocop, Detroit, o Lions vai receber os Bears.
Vitória fácil.
Robocop, diga-se de passagem, é a primeira versão, tá?
Ah, é? O segundo também parece em Detroit, mas o segundo...
Não, mas eu digo assim, com todo respeito ao Zé Padilha, né?
Não.
OCP.
Não, não
tem. Eu comprei a quadrilogia do Robocop, pós-Black Friday.
Muito bom.
Quadrilogia?
Quadrilogia.
Teve quatro filmes?
Sim, tem o Robocop 1, 2 e 3. Não, tem o 1, 2 e 3. É que o 3 não é com o mesmo ator dos outros. É o 3 e aí tem o José Padilha. O quê?
Se perdeu o terceiro aí, já...
Fica muito distópico.
Não faz diferença. O terceiro é o pior. Acho que é pior, inclusive, que o remake.
Tá. Bom, alguma coisa pra falar além do Robocop? Não, Lions e Bears.
Vitória dos Lions.
Vitória fácil dos Lions.
Quer apostar? Não, acho que vale até apostar mais nesse jogo do que no dos Browns.
Mas apostar no Lions em casa?
Isso.
Ah, mas é que você não vai
dinheiro garantido. Dinheiro, não, dinheiro garantido.
Ah, eu quero ver se é apostar no Cleveland.
Eu vou falar dinheiro garantido, aí os caras perdem.
É, e vão vir aqui te cobrar. Vou passar o endereço da Central 3.
Novamente, fala que você vai pagar quando chegar o dissídio.
É. Buffalo Bills, do João Simões, do Gustavo Hoffman.
Do Zanei.
Do Ricardo Zanei, nossos amigos que ainda não ouviram, porque não vieram falar. Ô, oh, você me citou lá, então, mas vamos continuar falando deles.
Vamos falar mal, aí eles vão ouvir, quer ver?
O Buffalo Bills vai receber o Pittsburgh Steelers.
Steelers tem que vencer.
Vitória.
Steelers tem que vencer.
Vem de vitória sobre o Giants. 6-6, se tiver ainda alguma pretensão de ir aos playoffs, esse jogo...
Já estão questionando o Rex Ryan lá também, o futuro do Rex Ryan, dos irmãos Ryan lá, né?
E já estão questionando quando que a gente vai falar de Buffalo Wings também, né? Porque daqui a pouco o Buffalo acabou a temporada.
Questionando como é que você vai trazer a Buffalo Wings.
É, boa. O cheiro que vai ficar aqui, hein? O Panthers, com o Ken Newton usando gravata ou não, vai receber o San Diego Chargers. Isso no domingo.
É, um jogo meio que já quase para cumprir tabela aí.
Exato.
Sem muita briga ali. Talvez os Chargers pensem até que perder para conseguir uma situação melhor até de draft já.
Agora sim, o Jaguars, que está eliminado, vai receber, e aí seu último jogo da faixa da tarde, o Minnesota Vikings.
Minnesota também, tem que...
Minnesota começou muito bem, 5 vitórias, mas tá caindo
pela Cavala Paraguai.
É, tá caindo pela sabedoria. Mas Jacksonville é um jogo ganhável.
Bom, jogo do fim da tarde lá dos Estados Unidos, começo da noite pra gente. Que clássico, hein? O 49ers vai receber o Jets.
Nossa senhora.
Ah, esse não dá pra deixar de perder.
Esse aqui é o... Quem passou... Quem deu mais vexame na rodada, hein?
É, nossa. Não dá pra deixar de
Passamos,
perder.
Passamos então, né? Temos ainda os Rams, lá em Los Angeles, jogando contra o Falcons.
É boa pro Faldon passar, que você ia falar alguma coisa do Fish.
Exato, o Jeff Fisher ganhou uma extensão de contrato até 2018, e é um negócio, assim, meio bizarro, porque Jeff Fisher, ele tem 164 derrotas na temporada regular na carreira. É o segundo maior técnico derrotado. O primeiro, que é, deixa eu pegar o nome dele aqui, é o Dan Reeves, tem 165, mas ele chegou a 4 Super Bowls. Ah. Entendeu? O Jeff Fisher chegou a 1 em 1999.
Mas aí é o famoso acreditar na filosofia.
É o projeto.
É a filosofia.
Ele não tem uma temporada com o time pelo menos acima de 50% desde 2008. Então, assim, honestamente, não deu pra entender.
E ele protagonizou uma cena interessantíssima no final de semana, tentando a bandeira de desafio. Ele foi desafiar uma jogada clara ali, era um desafio ganho já.
Qual
e ele
não conseguia
contra os Patriots. E ele não conseguia achar, ele botava a mão no bolso. Sabe aquela cena do quem acompanha futebol já viu muito, do Arsene Wenger tentando abrir o zíper da blusa, que ele fica mexendo e não consegue colocar a mão em lugar nenhum? Era o Fisher tentando achar a bandeira. Ele botava a mão no bolso, achou a lista de compra.
Ele tava cheio de casaco.
Então ele não sabia onde estava a bandeira.
E ele perdeu o desafio?
Não. E aí demorou. Aí eles fizeram... não, peraí, tô desafiando. Eu só não joguei, mas eu tô desafiando. Aí depois ele achou. Faz que nem o Belichick, deixa na meia. Muitos treinadores.
O técnico de maior tempo, o técnico mais longevo nesse momento é o Belichick.
De uma mesma franquia, sim.
É isso. É, digo, atualmente, assim, o cara que... Tá. Bom, ainda no domingo à noite aqui, falando, né, do nosso horário de Brasília, o Tampa Bay Buccaneers vai receber o New Orleans Saints.
Duelo de divisão, Drew Brees com certeza vai ter uma semana melhor que teve.
Vai ser um jogo bom.
Na semana
um jogo
passada, de ver. Tampa Bay, novamente, é um time surpreendente, 7-5 com chance de ganhar a divisão.
Outro jogo bom que eu imagino antes aqui da rodada é Packers e Seahawks.
Olha, isso aí é duelo de playoff antecipado, hein? Mas muito mais crucial para o Green Bay Packers do que para o Seattle Seahawks. E o Green Bay Packers, como a gente já mencionou, está numa situação meio complicada ali, está com 6 vitórias, 6 derrotas, campanha 50%, você perde 7 jogos, você fica, na melhor das hipóteses, 9-7 para ir para os playoffs, pode ser complicado.
Sunday Night Football, aqui é um clássico, hein? Aqui, para você que começou a gostar de NFL jogando Madden, né? Jogando videogame, você tem o New York Giants recebendo o Dallas Cowboys, que, como a gente disse, é o primeiro time, a primeira equipe já classificada aos playoffs.
Outro duelo de divisão.
E o Giants, que interrompeu a sua série de 6 vitórias seguidas. Aqui é bom jogo.
Eu não duvidaria se Dallas perdesse esse jogo. Em Nova York...
Qual é a sequência do Dallas agora?
11 os jogos?
Né? Não, digo 11-1, é isso?
É, isso. Aí a 1 sendo na primeira semana justamente para os Giants.
Uma
besteira. Uma besteira tremenda.
O cara que não saiu de campo.
Não saiu de campo, mas... e aí são 11 vitórias seguidas. E é um jogo crucial para os Giants. Se quiser sonhar com playoffs ainda, precisa vencer esse jogo.
Bom jogo de ver, bom jogo de ver. E o Monday Night Football tem o Patriots... É o primeiro Monday Night do Patriots?
Nessa temporada, sim.
É, né? Jogando contra o Baltimore Ravens, os Corvos
de Baltimore. É outro jogo que tem uma rivalidade. Uma rivalidade que cresceu muito nos últimos anos, né? Que ficou num tamanho...
Chegaram em 2 finais de AFC consecutivas, uma vitória para cada lado.
Tinha a história do Ray Lewis, que sempre provocava.
Eu lembro, inclusive, que na temporada quase perfeita dos Patriots, que eles foram 16-0 na temporada regular, mas perderam o Super Bowl, teve um jogo na temporada regular que, assim...
Ravens ficou muito perto.
Ficou muito perto de perder pro Ravens. Acho que foi na última campanha, se não me engano, aconteceu alguma coisa. Tenho vagas memórias desse jogo.
Mas é uma rivalidade interessante. As duas cidades ali passaram a cultivar essa rivalidade. Eu acho bem legal mesmo.
Eu deixei também para falar no final aqui da tal da maldição do Madden. Já que a gente falou do videogame, é a história de quem sai na capa do Madden, né, do jogo de futebol americano pra game, tem um problema. Isso porque a notícia dessa semana fala do Gronkowski, que no último playbook, no episódio 2, a gente já estava falando que ele era meio canelinha de vidro, tal, meio azarado.
Muitas contusões.
E quando a gente estava passando aqui o roteiro, o Bellatini falou assim, eu não concordo.
Não concordo. Eu não concordo pelo motivo de que a maldição do Madden só atua no Gronkowski se o Gronkowski for capa do Madden desde 2012.
Só uma coisa... É verdade. O problema não é o Madden, é o Gronkowski. Mas quais foram os outros que sofreram com a maldição do Madden?
São vários. Teve o Troy Polamalu.
Fitzgerald.
Mais recentes, né?
Nos primórdios ali, cara, o Ed George, que era um baita running back do Houston Oilers, foi capa, nunca mais fez nada.
O próprio que dá nome ao jogo não teve problema com a maldição
do jogo Madden, dele. Não, o Madden ganha bem. E teve também no... Uma das capas...
Sean Alexander, running back, ele foi MVP em 2005. Em 2006 ele nunca mais fez nada, né, NFL, nada.
Quarterback,
Vince Young
também, foi o Michael outro. Michael Vick,
que botou os cachorros pra brigar.
Isso, em seguida ele botou o cachorro pra brigar e ficou fora. Então, vou dizer assim, defensor, fugiu agora o nome do defensor do Seattle, que foi capa. Ele teve uma
Richard
quebrada.
Sherman,
ele deu meio que uma quebrada na maldição.
O Beast Mode também já foi?
Não.
Não.
E o ano passado o.
Antes de aposentar,
o Odell, que teve uma temporada boa também.
Esse é outro fenômeno midiático também, né? A Cacau não tá aqui pra defender, mas esses dias, no domingo, eu tava trabalhando, tava vendo no Twitter, alguém filmou ele fazendo uma dança no aquecimento. Esse é um outro cara que sabe aproveitar bem, né?
Sim, e ele batendo palma também pro touchdown que o time levou, né? Meio irritado.
Ele é muito louco.
A história com o gol de treinamento lá dos Kickers, que ele foi lá e se desculpou.
Pediu em casamento, ele bateu na trave de chute.
Então, eu tava no estádio nesse dia. A gente tava fazendo as gravações do Futebol League, foi muito engraçado. Mas foi sem querer aí. É que ele usou esse fato depois para...
Isso, aí depois ele
porque
seguiu.
Porque ele dá um tapa na travezinha, a travezinha, bum!
Bate na cabeça dele. No jogo seguinte ele foi bem, aí ele deu um beijo na trave.
É um fenômeno.
E aí ele foi levando até se casar com a trave. Boa. Vivem bem, têm filhos.
Senhores, vamos ficando por aqui então?
Vamos ficando.
Falamos muito?
Aquela sopa agora?
Uma hora e tanto. Agora, não sopa? Eu calor, tava mais um hambúrguer, né? Coisa mais... É.
Eu fiz churrasco ontem, como eu tô de férias, eu fiz
churrasco. E aí, fez a costela ou não?
Não, não fiz, porque como no meu prédio não pode fazer churrasco em sacada, não sei o quê, então tem que comprar aquela churrasqueirinha elétrica. Não dá pra fazer costela ali, a altura não é ideal. Não fiz só uma picanha.
Pô, eu sofro com a mesma coisa disso. Como é chato viver em São Paulo, cara. Você não pode fazer churrasco na sua sacada.
Não pode fazer nada.
Que saco, meu.
Eu fiz. Domingão eu fiz uma churrasquinha nessa casa.
Mas, e não teve problema?
Não, não tem problema.
Pô, tinha implicado que eu coloquei um varal baixo.
É, não, lá tem um varal baixo.
Porque é o seguinte, porque o varal mesmo não lá não cabe, seca. Não eu, foram reclamar. A mulher virou falar, foi pro síndico falar que parece uma favela. Olha que preconceito, cara. Não,
parece uma...
O problema é meu, é minha casa, lógico, né?
Eu
como diz o Rômulo, meu puxadinho, minhas regras, minha
casa. Por enquanto
casa.
Ninguém atormentou ainda, mas eu acompanhei a NFL ali fazendo um churrasquinho.
Chatos. Bom, o Playbook vai ficando por aqui, voltamos na semana que vem com detalhes da semana 14 e também com tudo que vai acontecendo, tentando nessa proposta traduzir um pouco o jogo, trazer detalhes, informações para quem é fã e faminto pela bola oval. Obrigado, Belatini.
Um grande abraço a todos os ouvintes, você, Conrado, Gustavo. Até semana que vem.
Valeu, Valdon.
Valeu, Conca. Valeu, Yamin. Valeu, Belata.
Você está de férias? Você vem semana que vem?
Eu estou de férias. Eu acredito que não. Vou estar, espero estar em algum lugar da costa sudeste brasileira.
Então, daí, mas... putz,
vulgo praia na
vulgo
semana.
Vulgo praia. Aí, não, né? Põe um Skypezinho lá.
Mas o que vai adiantar? A galera não vai estar vendo. É vocês que querem me ver na praia?
Não, eu quero que você participe. O que você fala?
Só o áudio.
E semana que vem talvez tenhamos a volta de Cacau. Certo? Torcemos para isso.
Se ela usar gravata, Cacau,
se ela usar gravata, ela volta.
É isso. Vamos ver se vamos permitir. Leandro e a mim aqui na mesa de som, na sonoplastia, na edição do Playbook, que você pode já, inclusive, assinar o nosso feed aí para ficar ligado sempre que um novo episódio for publicado aqui na Central 3. Até mais. Boa semana.